Bom dia, obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da Renova Energia. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora passo a palavra para o Guido Lemos da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Bem-vindos à teleconferência da Renova Energia, em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2015. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Renova Energia, www.renovaenergia.com.br/RI, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da Renova Energia, são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco em São Paulo estão os senhores Pedro Piledi, CFO, diretor de Relações com Investidores, Thiago Rodrigues, diretor financeiro, e Flávia de Lima Carvalho, gerente de RI. Os senhores Pedro Piledi e Thiago Rodrigues apresentarão os resultados financeiros da empresa no trimestre e depois responderão às questões formuladas. Passo agora a palavra ao senhor Pedro Piledi, CFO da companhia. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela participação no call de resultado da Renova Energia. Hoje vou começar aqui com os destaques do período, como não poderia deixar de ser, celebração do acordo entre a Renova e a SunEdison, também com a Terraform Global. Esse foi um evento de extrema relevância na história da Renova. A gente vem observando os movimentos de mercado com relação à captação de dívida e equity para execução dos nossos planos de negócio. E esse acompanhamento muito próximo das tendências e do melhor modelo de negócio para a nossa atividade nos levou à celebração desse acordo, que ele tem basicamente um ingresso da SunEdison no bloco de controle da Renova, adquirindo a participação da Light Energia, e também um acordo operacional entre a Renova e a Terraform Global, no qual a Renova transferirá inicialmente uma quantidade de ativos e, de tempos em tempos, conforme os nossos ativos forem se tornando operacionais, esses ativos serão transferidos também para a Terraform Global em troca de suas ações. Isso vai permitir à Renova reciclar o seu capital empregado nos projetos, de forma que toda vez que esse projeto é finalizado, entra em operação, a gente transferirá ele para a Terraform Global e reciclando o valor do investimento feito nesse projeto e a margem de lucro do desenvolvedor obtida nesse projeto. De forma que a capacidade de investimento da Renova não só será preservada, como será ampliada ao longo do tempo, independentemente de novas captações que a Renova tenha que fazer no mercado. Isso é uma mudança bastante importante no modelo de funding da Renova, pois hoje, toda vez que a Renova cresce, né, ela tem bastante competitiva na no desenvolvimento de projetos, na comercialização de novos contratos de longo prazo. Toda vez que isso ocorre, a gente gera uma necessidade de equity adicional, que vai se acumulando as necessidades de equity de outros projetos. E a gente tem o desafio de ir equacionando essa necessidade de capital ao longo do tempo. Ocorre que o custo desse capital tem sido bastante volátil, dadas situações externas e também de contexto interno. Nesse sentido, a gente vai ter uma grande visibilidade, né, da certeza da gente ter esse capital, pois esses projetos já estão negociados e já têm um valor definido, né, e por esse valor definido, a gente conhece também qual é o custo do capital que a gente vai estar utilizando para reciclar e reinvestir no nosso plano de negócio. E para o futuro, os novos projetos que a Renova vier a contratar, também existe um acordo com a Terraform Global, no qual, no momento em que a Renova estiver disputando esse novo contrato, ela tem as formas tradicionais de financiar o seu projeto, conforme todos os outros nossos competidores, mas também terá a possibilidade de tomar a decisão de investimento baseado já num preço de venda desse ativo o dia que ele fica pronto. Esse é um direito de que a Terraform terá. Quando a gente estiver disputando os ativos, eles vão fazer uma oferta para esse ativo o dia que esse ativo fica pronto. De forma que o ciclo de investimento da Renova, que antes era um ciclo de todo o prazo de vida do ativo, portanto, você demora entre a comercialização e a entrada em operação comercial, algo entre 3 e 5 anos, né? Sendo que a fase de investimento mais pesado ocorre, começa a ocorrer um ano e meio, um ano antes desse ativo entrar em operação, e se estenderia, então, pelo prazo de autorização de 35 anos, que depois que ele entra em operação, você tem aí entre 30 e 32 anos de aproveitamento dessa autorização, né? Então, você estava com o capital comprometido pelo período de autorização desse ativo, e dadas as restrições de estruturas de financiamento de projeto, esse capital demorava substancialmente a retornar para a Renova e se transformar em capacidade de reinvestimento. Com essa nova, esse modelo de funding, o que nós vamos fazer é que entre o projeto demandar recursos significativos um ano antes da entrada em operação e esse ativo ser transferido para a Terraform Global, o ciclo será de algo entre 2 a 4 anos, dependendo do ativo, de forma que a Renova poderá ser bem mais eficiente na aplicação do seu capital e lidar com as incertezas com relação à disponibilidade de capital e o custo que esse capital se torna disponível dependendo das condições conjunturais de mercado. Importante ressaltar, né, que na forma como as coisas acontecem no nosso setor, a gente comercializa energia em algum momento. Neste momento, você não precisa ter o capital equacionado, você vai precisar dele nos 2 anos mais tarde. Portanto, quando eu falo do risco da disponibilidade e do custo de capital, entre esse momento que você toma a decisão de investimento e o momento que efetivamente você vai precisar do capital. A gente está bastante animado com esse modelo de funding. A gente estudou bastante os vários modelos disponíveis e a gente chegou a esse modelo escolhido depois de entender bastante a indústria das NLPs, que é uma espécie de yieldico para o setor de óleo e gás nos Estados Unidos, que é algo que existe já há mais de duas décadas, e também estudamos bastante o espaço das yieldicos para entender o seu funcionamento e a sua lógica de reciclagem de capital. A gente entende que esse modelo deve se tornar um modelo escolhido por vários desenvolvedores como a Renova, com as suas dificuldades de implementação ainda no Brasil, mas definitivamente a gente acredita que seja uma tendência. E nós chegamos até aqui, né, depois de avaliar ter a nossa própria yieldico nos Estados Unidos, avaliar também a possibilidade de ter uma yieldico no Brasil, e a conclusão que a gente chegou é que a melhor solução seria utilizar a yieldico do Grupo SunEdison, que é a Terraform Global para mercados emergentes, como a nossa plataforma de reciclagem de capital, de forma que a Renova não se exporia no mercado externo, sendo um desenvolvedor 100% Brasil, 100% com risco cambial em reais. Isso tornaria a operação muito mais cara para a gente, com bastante mais ineficiências, né? Entrando no detalhe do que foi a transação, então a primeira fase já foi amplamente divulgada, foi assinada no dia 7 de maio, ela envolve três ativos, a Espra, que são três PCHs, Bahia e Salvador, que são dois grupos de ativos que comercializaram energia no LER 2009. A Espra será paga em dinheiro, pelo valor de R$ 136 milhões. Bahia também será pago em dinheiro, pelo valor de R$ 451 milhões. E Salvador, que tem um valor de R$ 1,026 milhões, será pago em ações da Terraform Global. Aliás, a Terraform Global realizou seu IPO na última sexta-feira, dia 31 de julho, e esse IPO era a condição precedente mais importante de todos esses acordos que eu estou mencionando. Portanto, a gente havia assinado esses acordos e, além das condições precedentes habituais de reguladores, ANEEL, credores, existia essa condição precedente desse IPO acontecer, e ele aconteceu na última sexta-feira. A segunda fase, né, aí ela engloba um grupo de ativos, não são todos os ativos da Renova, mas são quase todos os ativos da Renova. Eles estão enumerados aí na nossa apresentação e no nosso press release, com um cronograma onde a previsão de transferência desses ativos para a Terraform Global vai ocorrer entre 2017 e 2020. Essas datas foram escolhidas sempre com uma margem de segurança após o início de operação comercial, para ter certeza que nós estamos contribuindo ativos que são ativos operacionais, que a sua operação está estabilizada e que seu fluxo de dividendos é bastante previsível, né? O valor total em termos de enterprise value desses ativos é de 13,4 bilhões de reais, e na data efetiva da transferência desses ativos para a Terraform Global, será deduzido desse valor o montante da dívida líquida de cada um desses projetos. Passando adiante, falando um pouco da entrada da San Edison no bloco de controle da Renova, com a aquisição da participação da Light Energia, que também essa transação era dependente da transação com a Renova, e a transação da Renova era dependente do IPO. Portanto, com o IPO da Terraform Global, todas as operações estão vivas e as partes estão trabalhando aí para o cumprimento das condições precedentes remanescentes. A San Edison vai entrar exatamente na posição da Light Energia no bloco de controle. O acordo de acionistas se mantém o mesmo, né? O preço pago por unit da Renova, o preço total pela participação foi de US$ 250 milhões, o valor desse contrato foi em dólar, equivalente a 14,83 por units. A San Edison vai aderir ao bloco de controle, como eu mencionei, e a nova estrutura, então, fica exatamente como com a estrutura anterior, com a San Edison no lugar da Light Energia, com 21,4% das ações ordinárias e com 15,9% do total de ações. E aí a Renova ganha no seu conselho a participação de um player, que é o maior desenvolvedor de energia renovável no mundo, que tem conhecimento, muita experiência também pelas suas atividades fabris, como fabricante de módulos solares, trackers, tem uma participação ainda em semicondutores, e uma participação crescente de destaque no mercado de geração distribuída, que é algo que a gente também conta bastante com a experiência deles para fazer isso se tornar realidade no Brasil. A Light, que foi muito importante desde sua entrada em 2011, trouxe para a companhia bastante foco em governança, auditoria, controle, foi fundamental para a gente se estruturar para estar aqui entre hoje. Então, se despede aí da sua participação na Renova, mas a CEMIG, que faz parte do bloco de controle da Light, continua representando aí o papel do grupo CEMIG. Passar adiante, a gente acabou de completar um ano de operação dos parques do LEA 2009. Então, como a gente havia comentado em oportunidades anteriores, a gente esperou o LEA 2009 completar um ano de geração para fazer uma análise pública dos seus resultados. Análises trimestrais poderiam ser enganosas. E, então, a partir de agora, o LEA 2009 começa a ter uma divulgação da sua geração. Esses parques geraram 10,8% superior à energia vendida nesses contratos e tiveram um fator de capacidade de 48%, em linha com o esperado desses parques com relação ao P50, com uma variação mínima. Sempre lembrando que geração, estamos falando de média de longo prazo, e, portanto, o primeiro ano que compõe essa média de longo prazo pode ser considerado totalmente de acordo com o esperado. Vale fazer aqui um comentário que o setor eólico e o P50 várias vezes comentado, discutido, conversado com investidores especialistas do setor, e a gente vê, não só pela geração dos nossos parques, como pela geração de parques de outros empreendedores do setor, que cada vez mais a fonte se firma como uma fonte confiável, capaz de gerar conforme estimado, dessa nova fase que o setor eólico passou a ter a partir do LEA 2009, que é a fase de leilões e não mais a do PROINFA, onde isso foi, tinha incentivos diferentes do PROINFA, e esses incentivos, se você não performa de acordo com o planejado, o prejuízo é do próprio empreendedor. Portanto, interesses alinhados, geração bastante próximo àquilo que tem sido esperado. Importante também comentar que o setor eólico, de desconhecido e com certa desconfiança, mudou um pouco o jogo no último ano, principalmente pela questão do GSF, que está sendo motivo de preocupação de todo o setor hídrico, e que para o setor eólico, por você não ter esse mecanismo de realocação de energia e você não ter o condomínio de geração que é o MRE, você também, que isso pode ser um grande benefício, a gente entende, mas você também não tem os malefícios que esse mecanismo pode trazer, que é o que está acontecendo no setor hídrico. Portanto, no eólico, gerou ótimo, não gerou, você tem que devolver a receita que você recebeu ou já pagar por esta conta, né? Com relação, passar adiante para falar do andamento do Alto Sertão 3, fase A, que é o nosso projeto que está em implantação neste momento. O principal informação aqui é que a linha de transmissão que vai atender esses projetos está prevista para o dia 30 de setembro de 2005, e a nossa estimativa, né, o nosso compromisso era de começar a gerar energia desses projetos no início de setembro. Então, mais uma vez, as linhas de transmissão aqui causando determinados impactos na Renova e no setor. O que a Renova fez para lidar com esse atraso na linha de transmissão. Sempre lembrando que se ela vai ficar pronta dia 30 de setembro, existe um período de testes antes desses parques serem considerados operacionais, né? Então, nossa previsão de começar a gerar dia 1º de setembro não será um impacto de apenas 30 dias se essa linha de transmissão efetivamente ficar pronta dia 30 de setembro. O impacto será maior do que 30 dias, porque esses parques todos precisam passar por uma fase de testes. O que a Renova tem feito para lidar com essa situação? Para o contrato Light 1, que são 200,7 megawatts de capacidade instalada e 100,2 megawatts médios, nós conseguimos que 2/3 da quantidade desse contrato tenham sido renegociados para ter o início de suprimento apenas em janeiro de 2016. Então, esses 2/3 não terão impacto econômico agora nesse semestre. 1/3 do contrato mantém a data de entrega de energia para início de setembro agora de 2015, e a companhia tem comprado lastro para fazer frente a essas necessidades de energia, né? O mesmo está ocorrendo para o Mercado Livre 3, que tem uma capacidade instalada de 32,4 megawatts, de energia comercializada de 15 megawatts médios. A companhia também está comprando lastro para fazer frente a esta quantidade. Com relação ao LER 2013, aí não há, que também tem início previsto para o início de setembro, 159 megawatts instalados, 73,7 médios. Aqui não há que se falar em compra de lastro, porque esse contrato não tem exposição a externa ao contrato. As liquidações são todas financeiras, de acordo com os períodos de medição desse contrato, seja anual ou quadrianual. E aqui a gente está avaliando quais são as medidas regulatórias cabíveis também, dado que, mais uma vez, essa linha de transmissão é a culpada por esse atraso. Vale mencionar também que nós temos na nossa comercializadora acompanhado bem de perto a evolução dos preços do Mercado Livre, os preços têm caído bastante. No mês de julho já foi uma queda bastante expressiva e existe a mesma expectativa para o mês de agosto, ficando aí abaixo de R$ 200 e quem sabe abaixo de R$ 150, ou seja, já num nível não desejado, porque é o recurso natural, a gente não tem que pagar por ele, então melhor gerar. Mas tendo que comprar energia num preço mais ou menos equivalente ao preço dos contratos, já não gera um impacto financeiro relevante para a companhia. Gera um impacto econômico de VPL, né, da gente não estar capturando margem desse projeto, mas o impacto econômico e de caixa será bem minimizado devido a essa queda de preço recente, causada por dois fatores, predominantemente a queda de carga, né, que tem sido revista aí pela ONS, dado desempenho econômico aí abaixo do esperado, abaixo do ano passado, e também pelas chuvas do inverno, que têm sido bastante positivas, notadamente na região sul, com os reservatórios vertendo quase a 100% de capacidade, mas também em outras regiões, no norte choveu bem, no sudeste está chovendo razoavelmente bem. Não salva essas chuvas, pois quando a gente fala em percentual da média de longo prazo, a base do inverno é uma base baixa. Então você está chovendo acima da média, ajuda bastante, mas não salva os reservatórios, porque a base de chuvas é baixa. Mas qualquer ajuda aqui é boa para a situação do país e dessa nossa exposição contratual. Esses foram os destaques do período. Depois, fico bastante feliz em voltar a esses temas na sessão de perguntas e respostas. Vou passar a palavra agora para o Thiago Rodrigues, o diretor financeiro da Renovo, que vai comentar os resultados do trimestre.
Bom dia a todos. Passo então a apresentar os resultados financeiros do segundo trimestre de 2015. Do ponto de vista desta demonstração de resultados, a Renova apresenta um prejuízo líquido de 27,3 milhões de reais no segundo trimestre, que compara com um prejuízo de 3,3 milhões de reais no segundo trimestre de 2014. Em termos acumulados, o prejuízo do primeiro semestre de 2015 é de 56,4 milhões de reais, que compara com um prejuízo em torno de 6 milhões de reais no primeiro semestre de 2014. Apresento em seguida algum detalhe em relação às principais rubricas que compõem o resultado da Renova. Começando pela receita operacional líquida, foi de 119,5 milhões de reais no segundo trimestre, um aumento de em torno de 109% face ao período homólogo de 2014, e este aumento resulta essencialmente ao nível das eólicas, de um aumento de 130% para uma receita total de 110 milhões de reais, 110,7 milhões de reais no segmento eólicas, e aumento esse resultante do início da operação dos parques do LER 2010, a partir de outubro de 2014, portanto, com impacto no segundo trimestre de 2015, o que não acontecia no período homólogo de 2014, e também da entrada em operação comercial de 4 dos 9 parques que compõem o projeto A-3-2011. Tivemos também um ajuste financeiro ao nível da geração das eólicas no valor total de 23,5 milhões de reais, em função do maior volume de energia gerado face ao comercializado, e também um movimento importante relacionado com o projeto LER 2009, em que foi contabilizada uma provisão positiva referente ao período de transição entre o apto a operar e a operação comercial que aconteceu em 2012. Num outro segmento de comercialização de energia, tivemos uma receita líquida de 2,6 milhões de reais, no solar uma receita de 79 mil reais, e finalmente no segmento PCA Gás uma receita total de 6,2 milhões de reais, o que representa um aumento em torno de 79% face ao período homólogo de 2014. Olhando agora ao primeiro semestre de 2015, temos uma receita operacional líquida total de 222,6 milhões de reais, um aumento em torno de 101% em relação ao primeiro semestre de 2014, e como falei anteriormente, esta variação está relacionada principalmente à entrada da operação comercial do projeto LER 2010 e de uma parte do projeto A-3-2011. Passando para os custos consolidados e separando aqui os custos não gerenciáveis dos custos gerenciáveis, temos um aumento em torno de 125% nos custos não gerenciáveis face ao segundo trimestre de 2014, em função do maior pagamento de taxas regulatórias e taxas de fiscalização, e este aumento está em linha com o aumento também verificado na receita no segmento eólicas. Ao nível dos custos gerenciáveis, temos um aumento de 12,3 milhões de reais no segundo trimestre de 2015, por comparação com o segundo trimestre de 2014, e essencialmente esta variação resulta dos serviços terceiros em função do pagamento de custos de operação e manutenção, findo o período de carência que a Renova beneficiou ainda durante boa parte do ano 2014, o que não está acontecendo agora no ano de 2015. Tivemos também o registro dos custos de operação e manutenção do primeiro semestre de 2015 integralmente registrados no segundo trimestre, quando deveriam ter sido, de alguma forma, divididos entre os dois primeiros trimestres de 2015. Olhando o semestre, conseguimos visualizar que os custos gerenciáveis totalizaram 30,3 milhões de reais, um aumento substancial e que está impactado, principalmente, como vimos anteriormente, por maior serviços de terceiros. Se considerarmos aquilo que são também as depreciações operacionais, resulta um lucro operacional consolidado da Renova de 72,6 milhões de reais no segundo trimestre de 2015, um aumento de 145% face ao segundo trimestre de 2014, e um lucro operacional consolidado de 127,5 milhões de reais no primeiro semestre de 2015, um aumento em torno de 100% face ao primeiro semestre do ano anterior. Passando para as despesas administrativas, temos um valor total no segundo trimestre de 2015 de 31,1 milhões de reais, um aumento também significativo em torno de 53% face ao período homólogo de 2014, e essencialmente estas variações se explicam por um aumento dos serviços terceiros de 2,6 milhões de reais por comparação com o mesmo período de 2014, em função de maior gastos com consultorias, advogados e treinamentos de recursos humanos, um aumento do número de viagens em função do aumento do quadro de colaboradores da Renova e dos projetos que estão em operação, implantação e prospecção também na companhia, e finalmente a grande variação face ao segundo trimestre de 2014 resulta do aumento do número de funcionários, que passaram de 237 no final de junho de 2014 para um quadro de funcionários de 328 no final de junho de 2015. E também relacionado ao ajuste salarial negociado com o sindicato e que ocorreu em abril de 2015. Olhando o primeiro semestre, as despesas administrativas totalizam 56,6 milhões de reais, um crescimento em torno de 72% face ao mesmo período de 2014, como acabei de falar, estas variações resultam essencialmente em função do aumento do quadro de funcionários e também de alguns gastos com serviços de terceiros. Olhando o resultado financeiro, as principais variações do segundo trimestre de 2015 por comparação com o segundo trimestre de 2014, o resultado financeiro do segundo trimestre de 2015 foi negativo em 46,4 milhões de reais e temos dois efeitos de sinal idêntico. Ao nível da receita financeira, temos um 54,6 menores do que as receitas do mesmo período do ano passado, em função de uma redução do saldo médio de caixa da companhia ao longo deste período. E também, ao nível das despesas financeiras, temos um aumento também importante de 119,3% face ao segundo trimestre de 2014, em função, essencialmente, do maior volume de financiamento decorrente da nova debenture contratada ao nível da holding em dezembro de 2014, dos empréstimos para o Alto Sertão 3, do aumento das taxas de juros dos financiamentos, CDI e TJLP, e também da contabilização do resultado do financiamento do LER 2010 e LER 2011 após a entrada em operação comercial destes parques, que até então estavam sendo capitalizados. Olhando a equivalência patrimonial da nossa participação que a Renova tem através da Shipley de 51% na Brasil PCH, temos um lucro líquido da Brasil PCH, olhando os 100% da companhia, de 8,7 milhões de reais no segundo trimestre de 2015, e um prejuízo no primeiro semestre de 2015 de 5,4 milhões de reais para a totalidade da Brasil PCH. Olhando o efeito destes resultados ou deste prejuízo ao nível da Shipley e da Renova, temos um resultado total no segundo trimestre de 2015, um resultado negativo de 13,5 milhões de reais, podemos dividir entre 4,4 milhões de reais resultante da aplicação do método de equivalência patrimonial e um prejuízo de 9 milhões, um custo de 9 milhões de reais, resultante da amortização da mais-valia na aquisição deste ativo. No primeiro semestre de 2015, temos um prejuízo, um resultado negativo total para este ativo de 20,9 milhões de reais, dividido entre 2,7 milhões de reais pela aplicação do método de equivalência patrimonial e de 18,1 milhões de reais pela amortização da mais-valia. Passando ao EBITDA, e partindo, como eu falei anteriormente, de uma receita operacional líquida no segundo trimestre de 119,5 milhões de reais, o que representa, como falámos anteriormente, uma variação positiva em torno de 109% face ao mesmo período do ano anterior, temos um EBITDA ajustado de 41,5 milhões de reais no segundo trimestre de 2015, o que representa um aumento em torno de 22% por comparação com os 34,1 milhões de reais que a Renova registrou no segundo trimestre de 2014. Temos aqui uma redução da margem EBITDA ajustada em função da explicação que eu acabei de passar com relação às receitas, aos custos e também às despesas. Saindo da demonstração de resultados e falando um pouco de disponibilidade e fluxo de caixa, visualizamos uma redução de 3 milhões de reais no saldo de caixa da Renova no final do segundo trimestre de 2015, por comparação com a posição no final do primeiro trimestre também deste ano, e as disponibilidades totais, considerando aplicações financeiras, teve uma diminuição de 78,5 milhões de reais. As principais variações, como podem ver no gráfico, resultam de um consumo de caixa de 13,6 milhões de reais em atividades operacionais, uma geração de 178,5 milhões de reais através da entrada de liberação de financiamentos, nomeadamente do empréstimo pontos tomado junto ao BNDES no âmbito do projeto Alto Sertão 3, fase A. Temos também a utilização de um valor de 90,6 milhões de reais que estava em aplicações financeiras no final do trimestre anterior e que foi utilizado na construção dos parques do projeto Alto Sertão 3, fase A. E, finalmente, um consumo de caixa resultante das obras que estão, neste momento, em curso, também no Alto Sertão 3, fase A, o valor total de 252,5 milhões de reais. Daqui resulta um caixa consolidado na Renova de, em torno de 49,9 milhões de reais e disponibilidades totais, considerando também o valor de aplicações financeiras, de 97,4 milhões de reais. Olhando o balanço patrimonial da Renova, a grande diferença face ao balanço patrimonial apresentado há 3 meses atrás resulta da classificação numa única linha dentro do ativo circulante de todos e dentro do passivo circulante, perdão, de todos os ativos e passivos dos projetos LER 2009 e ÉSPRA, como o Pedro Pilégio falou há pouco, fazem parte da transação com a Terraform e que, portanto, foram todos os ativos e todos os passivos associados a estes dois ativos foram classificados numa única linha, no ativo circulante e no passivo circulante. Do ponto de vista de variação, conseguimos visualizar um aumento do ativo em torno de 250 milhões de reais por comparação com o final de 2014 e um aumento de 290 milhões de reais por comparação com o final do primeiro trimestre de 2015. Ao nível do ativo. Ao nível do património líquido, temos, por comparação com o final de 2014, uma redução de 56 milhões de reais, resultante do prejuízo líquido apurado pela Renova no primeiro semestre de 2015. Finalmente, falando um pouco sobre financiamentos, a Renova apresenta, no final do segundo trimestre de 2015, um valor total de empréstimos e financiamentos, considerando também debêntures de curto e longo prazo, no valor global de 2,7 984 milhões de reais, com os detalhes de taxa e plano de amortização apresentados no material, sendo importante mencionar que deste valor, cerca de 930 milhões de reais são associados aos ativos LER 2009 e ESPRA, que estão sendo transacionados ou estão incluídos nesta transação com a Terraform. Me coloco também à disposição para eventuais esclarecimentos que sejam necessários.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2.
Popularidade para perguntas.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta, Carolina Carneiro, Santander.
Bom dia a todos. Eu queria que vocês passassem, se possível, a expectativa que vocês têm para a energia que deve ser contratada de fontes renováveis esse ano, principalmente em relação à fonte fotovoltaica. Se vocês têm alguma expectativa de montante que deve ser contratado, e se vocês pudessem passar um pouquinho de opinião em relação ao preço que foi proposto no leilão também. Obrigada.
Oi, Carol, obrigado pela pergunta. Em relação à expectativa de contratação, a gente aqui é apenas temos até apenas uma opinião educada, né? As reflexões que a gente faz, tanto para o eólico quanto para o solar, o eólico teve um preço bem apertado, tem um prazo de construção de 2 anos e 4 meses, o que também é bastante apertado, e dada a queda na demanda, o A-3 ele tem das distribuidoras que declaram demanda. Então não há grande expectativa com relação a esse leilão por essas variáveis, tá? Com relação ao leilão de reserva, a nossa expectativa é melhor, dado que é um leilão que não é a distribuidora que declara demanda, é o regulador que decide a quantidade que deve ser comprada. Então, o que acontece em momentos de recessão ou de racionamento, quando você depende da declaração da demanda da distribuidora, é que você gera um incentivo meio errado quando você tem uma chance para continuar o desenvolvimento, para não ter problemas futuros, ao as distribuidoras declararem menos demanda, você não consegue desenvolver as fontes, a capacidade instalada através dos leilões de energia nova. Leilão de energia reserva, você tem esse papel aí do planejador, que consegue alocar a demanda. Qual a quantidade dessa demanda? A gente, obviamente, não sabe, mas o raciocínio que a gente faz é com relação à cadeia de suprimentos e as próprias regras do BNDES. Então, se o tema for orquestrado entre os diferentes agentes, aí, financiadores, reguladores, precisaria ter uma quantidade que deixasse não só a cadeia de suprimentos se desenvolver, como também, lembrando que a partir do próximo leilão, não desse, mas do próximo leilão, você já vai ter uma componente necessária, né, de produção de células fotovoltaicas no Brasil. E as células fotovoltaicas, elas têm uma escala superior a escala necessária dos módulos. Então, o raciocínio que a gente faz é o seguinte: você precisa manter uma demanda constante, uma escala mínima para uma planta de montadora de módulos da ordem aí de uns 300 megawatts, 200 megawatts, quer dizer, não é uma demanda muito grande, uma escala muito grande, mas para células, o que a gente escuta é que você precisa de uma demanda de algo entre 800 e 1.000 megawatts instalados por ano. Então, esse é o raciocínio que a gente faz, não é nem o que a gente acha que vai acontecer, mas é o raciocínio disponível se planejador, financiador se orquestrarem, esse deveria ser o caminho.
Tá certo, obrigada. Se vocês me permitirem, uma segunda pergunta, só em relação aos próximos passos da operação e do acordo com a Sanetson, em relação à venda dos ativos das PCHs de Alto Sertão 1, a gente entende que tem uma parte que, obviamente, vai ser recebida em dinheiro e outra parte em ações. É mais para a gente ter um pouco de clareza. A parte que a Renova vai receber em ações, ela tem algum tipo de lock-up para essa venda? Mas para a gente ter um pouco de clareza em relação ao fluxo de entrada de recursos na empresa, enfim, e possível derivadas desse fluxo de entrada, se vocês puderem passar algum tipo de detalhamento, claro.
Não, claro. O recebimento em ações, ele tem um período de lock-up de 6 meses, que não é específico da Renova. Todos os investidores que entraram na transação de colocação privada, como a Renova, né? Então você teve um volume de quase 600 milhões de dólares de investidores que entraram antes do IPO, ao preço do IPO, mas se comprometeram a entrar antes do IPO, e você tem uns 340 milhões de dólares, do qual a Renova é o mais importante, que receberá pelos ativos transferidos para a Terraform Global a quantidade em ações. Então, são 917 milhões de dólares na colocação privada, que tem um período de lock-up de 6 meses, e você teve o valor da oferta de 776 milhões de dólares, e esse foi o valor do IPO, que, portanto, não tem lock-up. A gente, necessitando de recursos associados a essas ações, a gente sempre tem a possibilidade de buscar um financiamento lastreado nessas ações. A gente tem a permissão para fazer isso. A gente não pode vender, mas a gente pode dar essas ações em garantias ou utilizá-las em determinadas estruturas, caso seja necessário para levantar financiamento.
Tá certo, muito obrigada.
Tem uma pergunta aqui que é da Luiz Leopoldo, da Coros, desculpa, sobre se eu posso esclarecer melhor a questão da dívida da Renova em relação à transação de ativos com a Terraform no tocante à fase 2. Muito bem. Alguns desses projetos, eles já têm a dívida estruturada, como, por exemplo, o Alto Sertão 2, que tem o LER 2010 e o A-3 2011. Então, toda a parte de estruturação da dívida, ela já existe e é bastante fácil você prever qual vai ser o montante de dívida outstanding no momento dessa transferência. Só que para a maior parte dos ativos, a estruturação financeira do projeto não está completa, seja porque ele está em construção ou seja porque ele nem começou a ser construído. Então, toda a negociação da quantidade de dívida que cabe no projeto, índice de cobertura, fontes de financiadores e assim por diante, ela tem um planejamento, claro, que foi feito no momento da gente conquistar esse contrato, porém, variações acontecem para mais e para menos, e o valor dos ativos depende desse montante de dívida. Por isso que o valor possível de se negociar da grande maioria desses ativos é em enterprise value e não em preço, em equity value. Por isso que eles foram negociados em enterprise value. Você ainda não sabe com boa certeza qual vai ser a dívida. Então, hoje a gente tem um projeto, só para explicar um pouco mais o funcionamento, a gente tem um projeto, tem uma modelagem financeira desse projeto, tem uma expectativa de que determinado percentual do investimento será feito com financiamento. Os ativos foram todos precificados conforme essa modelagem e lá na frente, dado este enterprise value que foi negociado, vai se deduzir o montante da dívida. Então, se a Renova contratou mais dívida, o que é bom para o valor do equity do projeto, esse valor da dívida também será diminuído do enterprise value. Então, é assim que funciona.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta, Rafael Maisonave, Mosaico Capital.
Oi, Pedro, está me ouvindo?
Estou sim.
Ótimo. Pedro, a pergunta é sobre o plano de CAPEX até o final do ano. Vocês têm uma previsão de qual que é o CAPEX para a continuidade do desenvolvimento dos projetos esse ano? O primeiro TRI foi 350, o segundo TRI foi 250, já foram 600 milhões. Você tem uma expectativa até o final do ano de CAPEX?
Olha, o investimento total, eu não tenho esse número aqui pronto para te dar, peço para você falar com a Flávia do RI, ela te passa detalhadamente, mas o plano total de investimento do Alto Sertão 3 fase A é de 2 bilhões de reais. Né? Uhum. Este investimento, ele terminará de forma relevante aí até o final de 2015, sempre sobra pagamentos e medições finais para o primeiro trimestre do ano seguinte. Uhum. Então, por isso que eu te dei essa perspectiva, depois eu peço para você entrar em contato com o RI, eles passam uma previsão melhor. Mas é isso, a gente tem um investimento total de 2 bilhões nesse Alto Sertão 3 fase A, que é o que está acontecendo nesse momento, em termos de CAPEX, só que ele não acaba até o final de 2015. Ele se esparrama um pouco pelo início do ano que vem. Então, tem uma fase de CAPEX importante aí para acontecer nesse próximo semestre.
Ótimo, obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Pedro Pilegi para as considerações finais. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir.
Obrigado a todos pela participação, pelas perguntas. Queria reforçar que a gente está disponível para conversar com vocês sobre esse nosso novo modelo de funding. A gente percorreu um caminho bastante longo para chegar ao ponto que a gente está, com conclusões bastante interessantes. Então, queria deixar um convite a todos para se aproximarem da gente, estarem próximos, para a gente conversar sobre esse modelo de funding, que eu acho que leva aí um tempo para assimilar as consequências importantes que isso vai trazer para a competitividade da Renova. Mais uma vez, agradeço a todos e deixo um abraço.
A audioconferência da Renova Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.